Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação dos resultados da indústria de fundos de investimento no terceiro trimestre de 2018. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da associação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. Carlos André, vice-presidente da Ambima. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Ok. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa teleconferência. Todos devem ter em mãos aí a nossa apresentação com os resultados da indústria de fundos de investimento do terceiro trimestre. E eu vou passar pela apresentação e depois abrimos para perguntas e respostas. Bom, começando com os principais destaques da indústria no terceiro trimestre, apresentados aí no slide 2, nós tivemos uma recuperação nesse trimestre da captação líquida da indústria após resgates líquidos ocorridos no segundo trimestre, onde tivemos por destaque os fundos multimercado e de ações com 83% dos aportes da indústria no ano de 2018. O número de gestores continua crescendo, né? Tivemos uma alta aí de 4,6% no número de gestores nos últimos 12 meses. E como destaque para esse ano, tem entes, pessoas físicas representando maior parte dos aportes em fundos de investimentos no acumulado do ano. E, por fim, multimercados e investimentos no exterior, obtendo a maior rentabilidade em comparação com as demais classes de fundos de investimento. Passando para o slide número 3, nós podemos perceber na tabela do lado esquerdo do slide que o patrimônio líquido da indústria no mês de setembro atingiu 4,5 trilhões de reais, com uma variação frente ao mesmo período do ano passado de 10,8%. Outro ponto que eu gostaria de destacar, o número de fundos atingindo aí 16.785, com um incremento em relação a setembro do ano passado de 6,9, e também o número de contas de clientes em fundos de investimento atingindo 15 milhões, com 11,6% de incremento em relação ao mesmo período do ano passado. No gráfico de barras ao lado direito, os pontos que eu gostaria de chamar a atenção são os relativos ao decréscimo relativo da participação dos fundos de renda fixa na indústria, saindo em setembro de 2017 de 47,3% para 44,8% agora em setembro de 2018, com um correspondente aumento da participação relativa tanto de fundos de ações, que atingiu aí quase 6%, né, 5,9%, e também de fundos de multimercados, que hoje detém 21,3% no share da indústria como um todo. Seguindo adiante, no slide número 4, a gente mostra o desempenho, né, a rentabilidade acumulada de alguns indicadores de mercado, e o ponto que eu gostaria de chamar a atenção é na volatilidade apresentada por alguns desses indicadores, notadamente o dólar e o Ibovespa, fruto de questões relacionadas a um cenário externo, como também por contribuições do nosso ambiente interno, principalmente porque nos encontramos dentro de um ano eleitoral em que naturalmente existe um pouco mais de volatilidade associada ao desenvolvimento das questões relacionadas às eleições. Tá? Mas, de qualquer forma, além da volatilidade, destaca-se aí o desempenho do dólar, né, no acumulado do ano atingindo 21%, e o Ibovespa, entre altos e baixos, acumulando até o momento uma rentabilidade positiva de 3,8%, posição de final de agosto. Tá? Correção de setembro. Seguindo para o slide 5, nós apresentamos aí um comparativo de captação líquida entre o terceiro trimestre e o segundo trimestre. E o que podemos ressaltar é que no segundo trimestre do ano de 2018 nós tínhamos uma captação líquida negativa na classe de fundos de renda fixa, fenômeno esse que se revertou agora no terceiro trimestre. A indústria apresentou captação positiva de 14,8 bilhões na classe de fundos de renda fixa, frente a um total aí de 24,9 bilhões. O outro ponto que eu destaco foi da captação consolidada de todas as classes, revertendo um resultado negativo do segundo trimestre de 12,4 bilhões para um resultado positivo de 24,9, como eu já disse antes, com uma contribuição positiva da classe de fundos de renda fixa, multimercado e de previdência principalmente. Okay? O movimento dos fundos de ações no segundo trimestre, que é a barrinha de cor laranja clara aqui, positivo de 10,4, ele, na verdade, tem uma contribuição importante de uma conversão de um fundo de investimento em participações para fundo de ações, que gerou aí um número negativo na classe de FIPs, com um correspondente número positivo na classe de fundo de ações. Já que no terceiro trimestre, fundos de ações apresentaram uma captação negativa de 1,7 bilhões no acumulado desse trimestre. Seguindo para o slide 6, a comparação aqui já é terceiro tri de 2017 com terceiro tri do ano de 2018. Terceiro tri de 2017, com números bastante fortes, o ano todo de 2017, ele apresentou uma performance de captação muito importante, né? O ano de 2017 como um todo ele foi um ano atípico em termos de captação, volumes bastante significativos. Quando a gente compara o agregado de 24,9 bilhões com o agregado do mesmo período de 2017 de 94,7, fica evidente, né, essa diferença de performance de captação do ano de 2017 com o ano de 2018. Houve uma queda de 74% quando nós comparamos, ainda que a gente tenha algumas questões interessantes, principalmente a existência no terceiro trimestre aí de 4 bilhões no ano de 2018, né, de 4 bilhões positivo na classe de multimercado, ainda que tenhamos passado aí, principalmente a partir do segundo semestre, por um período de volatilidade mais alta dos mercados. Passando para o slide 7, nós aqui fazemos já uma comparação do acumulado do ano na captação líquida, o acumulado do ano em 2017 até setembro, contra o acumulado do ano de 2018 no mesmo período. Os fundos de ações e multimercados, neste ano de 2018, eles representam 83% da captação líquida positiva, algo que é de se destacar realmente. No acumulado do ano em 2018, fundos de renda fixa apresentam uma captação negativa de 4,7 bilhões acumulados, tá? Diferentemente do que ocorreu no ano de 2017, em que nesse mesmo período nós tivemos uma participação importante de captação das estratégias dos fundos de renda fixa. Então, também em 2017 já existiu uma captação importante na classe de multimercado, coisa que se repete agora em 2018, porém em menores números, né, em números absolutos menores. E o outro destaque, obviamente, é um número positivo no ano de 2018 da captação líquida acumulada em fundos de ações de 18,6 bilhões. Passando para o slide 8, nós fazendo um comparativo histórico aí anual no acumulado até o terceiro trimestre, desde 2014, da captação líquida da indústria. O ano de 2018 apresenta uma captação acumulada superior aí aos anos de 2014 e 2015, bastante superior, ligeiramente inferior ao ano de 2016, é muito inferior em relação ao ano de 2017, em que, como eu já disse anteriormente, o ano de 2017, ele foi um ponto fora da curva em termos de captação líquida positiva para a indústria de fundos. E na média desses quatro últimos anos, aí uma média de 84,4 bilhões, portanto o ano de 2018 ainda inferior o número de captação líquida positiva em relação à média, mas é claro que a média está influenciada também por esse número expressivo do ano de 2017. Seguindo para o slide 9, nós agora nós fazemos um recorte por segmento de investidor, e aqui eu chamo a atenção porque o período analisado ele só vai até agosto, porque o tratamento dessas informações referentes ao mês de setembro ele não é disponibilizado na mesma velocidade dos outros postos que nós temos aqui da indústria, portanto a gente só consegue analisar os números até o mês de agosto. Quando nós comparamos aqui o período até agosto de 17 para 18, se repete aqui um fenômeno de uma representatividade bastante importante de captações vindas de pessoas físicas, tanto no segmento de private banking quanto no segmento de investidores de varejo, tá? Uma contribuição importante desses segmentos. E o outro ponto que também se repete agora nesse ano, que é a última barra do lado direito de ambos os gráficos, é o número na barra que nós classificamos como outros, que representa, na verdade, boa parte desse número é explicado por aplicações no sistema por conta e ordem. Na verdade, são as aplicações oriundas das plataformas de distribuição, sejam elas digitais ou físicas, em que a gente não consegue ter acesso e identificar diretamente na Anbima que tipo de segmento de investidor está realizando esse tipo de aplicação, mas que nos evidencia de que cada vez mais as plataformas de distribuição de fundos de investimento vêm ocupando um papel relevante na angariação de novos recursos para a indústria. Tá? Pulando para o slide número 10, aqui a ideia é passarmos um pouquinho, dado que o desempenho do dólar no ano ele tem se destacado, como é que a rentabilidade e a captação no trimestre a trimestre, desde o primeiro trimestre de 2017, se comportou em relação à variação dos fundos cambiais e em relação ao desempenho do dólar da moeda propriamente dita. Os fundos cambiais, apesar de representarem uma parcela pequena da indústria de fundos, eles tiveram aí um desempenho no ano de 2018 em termos de captação que acompanhou esse desempenho da moeda, né? Apesar de agora no último trimestre, né, no terceiro trimestre, praticamente a captação ficou muito próxima de zero, mas o que a gente percebe é que há uma correlação positiva entre desempenho, né, da rentabilidade do fundo versus aplicações ou novos ingressos de recursos nesse tipo de aplicação, em especial em períodos de maior incerteza. Passando para o slide 11, no slide 11, aqui a comparação já é da captação na classe renda fixa, em que o gráfico também plota o desempenho do Ibovespa e do dólar. Nós tivemos aí também, como eu já disse anteriormente, uma volatilidade bastante grande, tanto da Bolsa de Valores quanto do dólar, principalmente no ano de 2018, né, iniciando-se aí em meados do segundo trimestre. De uma certa forma, no ano passado, a gente vinha com trimestres de captações negativas nas classes de fundos de renda fixa, mas no ano passado, muito fruto do bom desempenho de outras categorias de fundos de investimento, principalmente os fundos de multimercado. Né? Provavelmente a gente percebeu aí no ano de 2017 e no começo do ano de 2018 uma migração de investimentos de fundos de renda fixa para fundos multimercados e fundos de ações. Já agora, no ano de 2018, a partir do segundo trimestre, a barra negativa de captação líquida, ela provavelmente tem um parte de sua explicação por conta do início da alta da volatilidade no ano. E já agora, no terceiro trimestre, uma captação positiva, talvez aí capturando na classe de fundos de renda fixa recursos que estavam aplicados em investimentos ou em classes com nível de risco um pouco maior, e o cliente buscando aí, com a aproximação das questões eleitorais, investimentos mais conservadores. Olhando no slide 12, passando para o slide 12, em que a gente plota aqui o desempenho do Ibovespa na linha azul e as captações ocorridas nos fundos de previdência aberta nas categorias da barrinha verde, ações e multimercados, e na barrinha laranja, nos fundos de previdência de renda fixa. Quando a gente olha o ano de 2017, a exceção do primeiro trimestre, nós tivemos aí uma predominância de captação ou uma captação positiva maior nos fundos de previdência de renda fixa. Já no ano de 2018 e principalmente no primeiro trimestre, isso se inverteu com uma grande captação comparativamente à previdência de renda fixa no primeiro trimestre da previdência em ações de multimercado. Esse fenômeno se repetindo aí no segundo trimestre, mas em magnitude um pouco menor. E já agora no terceiro trimestre, a barra voltou a se inverter com uma captação maior nas estratégias de previdência de renda fixa em comparação com ações de multimercado, provavelmente também reagindo aí à maior volatilidade que a gente que nós observamos na indústria e nos mercados como um todo, já desde o final do primeiro semestre desse ano e que perdurou ao longo aí do terceiro trimestre. Passando para o slide 13, falamos um pouquinho mais aqui de rentabilidade das estratégias e das classes de renda fixa. Nós botamos aqui as diversas categorias de fundos de renda fixa e os principais indicadores de retorno nas estratégias de renda fixa, o IMA-S, o IMA-B e a poupança, são as três linhas pontilhadas. O destaque em termos de rentabilidade foram as estratégias de renda fixa com duração alta e grau de investimento, seguidas aí nos fundos de renda fixa duração livre soberano e renda fixa duração livre grau de investimento. Todos esses aí, essas três categorias superando o IMA-S, que na verdade é uma proxy importante na taxa Selic. As demais estratégias ficaram muito próximas aí da rentabilidade do IMA-S, mas todas elas superaram de maneira significativa tanto a poupança quanto a rentabilidade do IMA-B. Além disso, também o que a gente pode observar quando comparamos o gráfico do ano de 2018 com o gráfico do ano de 2017, é que no ano de 2017 as diversas categorias não chegaram nem perto do desempenho do IMA-B, tá? E também tiveram bastante dificuldade em superar o IMA-S, com exceção aí de duas categorias no ano de 2017, que era de renda fixa duração média grau de investimento e renda fixa duração baixa grau de investimento. E, obviamente, todas superando aí com folga a poupança. Passando para o slide 14, ele já procura apresentar uma fotografia aqui do desempenho dos fundos de ações comparativamente ao Ibovespa e ao índice de preços, o IPCA, no ano de... A primeira coisa que chama a atenção é que, quando comparamos com o ano de 2017, todas as barras no ano de 2017 no território positivo e com percentuais de rentabilidade bastante importante, né? Todas elas superiores aí a 20%. Já no ano de 2018, o cenário é quase que o oposto, né? Com as barras muito próximas de zero, algumas delas ligeiramente positivas e algumas, por exemplo, no segmento de small caps, no território negativo aí, em 8%, consequentemente perdendo do Ibovespa e também do IPCA. O Ibovespa, com uma rentabilidade acumulada no ano, a gente já tinha visto em slides anteriores, de 3,8%, e o IPCA acumulado no ano de 2,8%. Entrando no slide 15, que mostra o mesmo tipo de avaliação já no segmento de fundos multimercados, também no ano de 2017 a gente teve desempenhos importantes, né, dos fundos de multimercado, porém, comparativamente ao desempenho do Ibovespa e ao, no ano de 2017 e do IMA geral, algumas, em relação ao Ibovespa, nenhuma categoria conseguiu atingir o mesmo nível de rentabilidade do Ibovespa no ano passado, de 23,4% nesse período, e nós tivemos o destaque no ano passado das estratégias de long short direcionais. Nesse ano, o destaque na linha pontilhada laranja é o desempenho do dólar, como já dissemos anteriormente, e o destaque de rentabilidade são as estratégias de multimercado com investimento no exterior, obviamente porque essas estratégias também capturam parte do desempenho do dólar em relação ao real, consequentemente tiveram uma contribuição importante nessas rentabilidades e acabaram, esse tipo de estratégia acabou apresentando um desempenho relativo em relação às demais estratégias melhor. Boa parte, todas as estratégias superaram o desempenho do IMA geral e também o desempenho do Ibovespa, só ficando para trás em relação ao dólar. Então foi um cenário de rentabilidade diferente do cenário apresentado no ano de 2017. Por fim, nós mostramos aqui, dado que a gente nós trouxemos aqui o destaque desse desempenho aqui dos fundos multimercados e investimento no exterior, nós trazemos no slide 16 essa rentabilidade acumulada, né, desde o começo do ano. Aqui fica mais claro, primeiro, o início do desempenho mais importante do dólar a partir, aí do mês, a partir do mês de maio desse ano, que coincidiu exatamente com o período de maior volatilidade, né, já final ali do mês de maio, com greve dos caminhoneiros, alguns acontecimentos relacionados ao mercado externo que acabaram também impactando mercados emergentes de uma maneira geral, incluindo o Brasil. A partir daí o dólar então se destacou em termos de desempenho e da mesma forma caminharam juntos as estratégias de multimercado com investimento no exterior, chegando aí com uma rentabilidade acumulada de 10,1%. Contra 21,2% do dólar. Então, essas eram as informações que a gente queria passar para vocês. Eu abro agora para eventuais perguntas que vocês tenham.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Fernanda Guimarães, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Carlos. Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem.
Carlos, talvez você pudesse comentar um pouquinho o que vocês estão esperando agora para o último trimestre do ano, se algum tipo de balanceamento dos investimentos por conta de eleição, que começa agora no fim de semana e percorre aí ao longo de outubro, como vocês estão vendo essa movimentação? E também em relação a esses fundos cambiais, que teve essa captação aí de 1,5 bi, queria saber se vocês têm esse dado referente às últimas eleições para poder passar para a gente.
Ok.
Como foi no ano.
Começando do final, o pessoal da Anguima certamente tem essas informações, né, em outros anos eleitorais, tá? Eu não tenho esses números aqui comigo, mas seguramente eles têm esses dados e podem passar para você depois, tá? A expectativa em relação à indústria como um todo é que a gente continue com captação positiva, né? Repetindo aí o desempenho que nós tivemos no terceiro trimestre. Eu acho que o mercado passou por um período muito importante de volatilidade aí no final do segundo trimestre e início do terceiro trimestre. A tendência é que as maiores surpresas em relação a questões mais domésticas, né, principalmente o cenário eleitoral, de uma certa forma, elas já tenham se antecipado um pouco, né, o mercado, provavelmente, os gestores de fundos de investimento já estão com suas posições aí relativamente ajustadas para qualquer que seja aí o cenário eleitoral daqui para frente. Então, a nossa expectativa é positiva, né? É possível que a gente ainda tenha captações positivas nos diversos segmentos, tanto de renda fixa como multimercado, né, principalmente. O segmento de ações é um segmento que tende a caminhar um pouquinho mais devagar, mas eu acho que tanto para a renda fixa quanto para multimercado, como para a previdência, eu acredito que a gente tenha números positivos no último trimestre, repetindo o desempenho do terceiro trimestre.
Entendi, Ricardo. Obrigada.
Nossa próxima pergunta vem de Hernani Fagundes, do DCI.
Boa tarde, Carlos André. A minha questão é perceber sobre essa percepção que o cliente pessoa física está aportando mais recursos nesse ano, e pelos dados que divulgaram tanto de private como varejo. E quando a gente olha também esse cliente outros que vocês falam, que aí está as plataformas de investimento, a gente considera que isso aí também tem muita movimentação de pessoa física. Como é que vocês avaliam as pessoas físicas vindo para fundos de investimento, né, nesse momento? Como é que vocês veem o potencial disso? E, claro, no ano passado, você já falou que o movimento foi bastante atípico no ano passado, foi fora da curva. O que moveu o mercado no ano passado que não está movendo o mercado nesse ano?
Bom, primeiro, como você... Obrigado, tá, Hernani, pela pergunta. Como você colocou, esse ano, em termos relativos, de fato, as pessoas físicas têm uma maior representatividade no composto da captação líquida acumulada no ano, tá, até agosto. Quando a gente olha os números em valores absolutos, esse fenômeno também aconteceu em 2017, né, mas os números em 2018 bem menores do que os números apresentados em 2017. Olhando o comparativo e o comportamental, eu diria que o ano de 2017 foi um ano de consolidação da queda de taxas de juros, né? A gente passou por um período no ano de 2017 com um movimento descendente de taxa de juros e com desempenhos sincronizados muito positivos dos principais gestores de recursos, né? Isso, eu acho que gerou um ambiente bastante favorável para a atração de novos recursos para a indústria, de uma maneira geral. Em princípio, o nível médio de volatilidade dos mercados, ele foi relativamente baixo também. Isso acabou contribuindo, eu acho, para uma atração mais forte de recursos para a indústria. Ou seja, um ambiente em que você tinha volatilidade mais baixa, taxa de juros declinantes, né, consolidando em um movimento já iniciado no ano de 2016, tá, busca por maiores retornos e desempenho bastante positivo na média da indústria como um todo. Né. Outro ponto que eu acho que também é importante, regra geral, as tesourarias de bancos no ano de 2017 bastante líquidas, né, então com menor competição de produtos de tesouraria pelos recursos dos investidores, acabou que os fundos de investimento realmente se destacaram. Quando a gente olha o cenário de 2018, a volatilidade, eu acho que é o ponto mais importante que precisa ser ressaltado. Né? Nós vínhamos numa volatilidade média nos principais mercados, como eu disse antes, em patamares relativamente baixos, predominando no ano de 2017, o que deixou de acontecer a partir do segundo semestre desse ano, principalmente, já a partir do final de maio. Né? Então, com esses níveis de volatilidade e investidores também já imaginando que o ano de 2018 em algum momento traria esse tipo de volatilidade, né, por conta principalmente de questões locais, eu acho que isso explica um pouco os desempenhos diferentes em termos de captação entre o ano de 2018 e o ano de 2017.
Entendi. Agora, para fechar aqui minhas questões, a gente também nota que aumentou o número de contas aí, agora são 5 milhões de contas, e também cresceu, de certa forma, a competição entre os gestores, o número de gestores cresceu. Como é que você vê essa dinâmica aí para o final do ano, para o último trimestre e para o próximo ano? A gente vai continuar vendo aí um crescimento do número de contas?
Eu acho que sim, né? Eu acho que, como você bem colocou aí, e eu esqueci de fazer essa observação na minha colocação anterior relacionada aí à nossa barrinha de outros, né? muito explicada pelo por conta e ordem. Eu acho que o crescimento das plataformas de distribuição vem contribuindo bastante por trazer novos investidores para a indústria. Então, há uma perspectiva bastante positiva da continuidade do crescimento desse número de contas, não só pela atuação das plataformas, como também por parte dos distribuidores mais tradicionais, né, os bancos, né, porque também tem se movimentado de uma maneira mais contundente para atrair novos clientes e reter aqueles clientes que já estão nas suas bases. Né.
Esses programas recentes de taxa zero, promocionais, é isso?
Eu acho que é um ciclo meio virtuoso, né, em que, em última instância, o maior beneficiado vai ser sempre o cliente, o investidor, né, dado que a indústria, ela é uma indústria que tem mostrado uma resiliência em termos de entrega de resultados, tem uma diversificação muito grande de alternativas, seja para cenários de menor volatilidade, como a gente teve no ano passado, seja para cenários aqui em que a volatilidade volta e investidores eventualmente buscam estratégias mais conservadoras, seja pela sofisticação e pela maior competição do lado da distribuição, né? Com todos os agentes, os novos entrantes e os participantes que já estão no mercado procurando, né, oferecer melhores serviços e melhores experiências para os clientes.
Muito obrigado.
Foi bom.
Nossa próxima pergunta vem de Ângelo Pavini, do blog Arena.
Olá, Carlos. Boa tarde.
Bom, Ângelo, tudo bem?
Tudo bem. Eu queria primeiro só tirar uma dúvida do quanto que era o valor mesmo daquele fundo que foi transformado de FIP para fundo de ações, só para dar uma estada no valor da aplicação, né?
Uhum.
E também saber um pouquinho a expectativa de alta dos juros aí nos próximos meses do Banco Central, com o Focus projetando aí 8% de aumento, isso pode aumentar a captação dos fundos de renda fixa também.
Uhum. Tá, a conversão do ano passado foi de um FIP no valor de 10 bilhões, tá, que era FIP e foi convertido em fundo de ações. Tá?
É.
Isso aí, como a gente disse antes, influenciou o resultado tanto da captação dos FIPs, né, que ficou negativo por conta disso, quanto do lado positivo nos fundos de ações. Tá? Bom, eu acho que como você mesmo disse, há aí uma expectativa de uma elevação dos juros sinalizada aí pela própria pesquisa Focus do Banco Central a partir do ano que vem. O ponto importante é que essas projeções ainda sinalizam taxas de juros em patamar de um dígito, que, a nosso ver, aí é um patamar que ainda mantém a necessidade de uma boa alocação de recursos, inclusive com um nível de diversificação que seja adequado. Né? Eu acho que a gente vai continuar, provavelmente, observando desempenhos em termos de captação positivos das estratégias de multimercado e fundos de ações, porque eu acho que todo o ecossistema agora da indústria de fundos, que aí é a combinação de um ambiente macroeconômico com taxas de juros, ainda que em ligeira elevação, em patamares relativamente baixos, novos entrantes, novas plataformas de distribuição, né, fazendo com que o investidor tenha um cardápio cada vez mais diversificado à sua disposição, uma atuação mais eficiente, mais contundente dos participantes já estabelecidos, né, por exemplo, dos próprios bancos, procurando aprimorar os serviços e a qualidade dos produtos que oferece para os clientes, né, e cada vez mais informação e mais educação sendo oferecida para os investidores. Então, eu acho que o conjunto da obra favorece a um desempenho cada vez mais saudável da indústria, né. Mesmo que ainda uma parcela em renda fixa, mas seguramente com novas alternativas e estratégias mais sofisticadas ganhando espaço.
Muito bom. Muito obrigado, então, Carlos.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Bombana, da revista Investidor Institucional.
Boa tarde, Carlos André. Eu queria comentar um pouquinho sobre esse resgate das fundações, né, de 17 milhões aí até agosto. Isso se deve principalmente às oportunidades nas MTNBs, mesmo que eles compram via carteira própria, ou se eles identificaram algum outro fator que poderia explicar também esse movimento aí que foi um pouco fora da tendência da indústria?
A gente teve um movimento pontual, tá? Que teve um fundo aí programado para ser liquidado em 2018 com um resgate mais significativo e concentrado, um resgate aí de cerca de 8 bilhões, tá? Que acaba se concentrando um pouquinho. Os outros números, os demais, né, assim, na verdade, foram questões mais pulverizadas, entendeu? Nada especificamente, mas houve esse movimento aí meio atípico, né? O resto, eu diria que, assim, normal, nada de mais pulverizado, mas de fato houve aí uma concentração grande num único resgate.
Esse era um fundo exclusivo de uma fundação?
Era um fundo de uma fundação, isso. Exclusivo.
Legal. Então você entende que se a gente tiver uma redução da volatilidade, né, do stress no mercado aí passado o período eleitoral, a tendência é que o próprio segmento de renda fixa também possa perder um pouco do apelo junto aos investidores, se tiver uma redução dos prêmios?
Eu acho que muita volatilidade nunca acaba sendo, principalmente para investidores do segmento institucional, nunca acaba sendo uma boa notícia, né? Então, eu acho que a redução da volatilidade, ela traz de novo, né, o foco para o planejamento das aplicações no médio e longo prazo, né? A volatilidade no curto prazo, ainda que os investidores institucionais tenham os seus passivos, né, de longo prazo, né, e consequentemente tem uma visão de mais longo prazo quando decidem as suas alocações, eu acho que o excesso de volatilidade acaba criando um ruído que impacta de uma certa forma, traz um pouco de incerteza na hora das decisões de alocação, do lado negativo. Do lado positivo da volatilidade é que surgem, por exemplo, oportunidades no próprio mercado de renda fixa, né, como nas MTNBs, em que na ponta mais longa, em alguns momentos ao longo desse ano, a gente chegou a encontrar rentabilidades aí, em alguns momentos até superiores a 6% em períodos de mais volatilidade, o que de uma certa forma para investidores institucionais que têm aí os seus passivos atrelados à inflação, acaba gerando uma oportunidade interessante para aqueles que tenham, né, a agilidade e a disponibilidade de recursos para tentar fazer algumas alocações desse tipo. Mas eu acho que reduzindo aí o nível de volatilidade, é claro que volta de novo a ganhar relevância a boa diversificação dos portfólios, buscando de uma certa forma trabalhar melhor a alocação mais estrutural e menos tática, né? Que a tática é aquela que procura tirar proveito, né, de movimentos de mais curto prazo, e a estrutural é aquela em que prevalece os objetivos de mais médio e longo prazo, olhando principalmente aí, estratégias de mais valor agregado, como as estratégias de renda variável, para aqueles que têm um espaço dentro das suas políticas de investimento de aumentar as alocações em renda variável, e mesmo nas categorias de multimercado e crédito privado e investimento no exterior.
Tá ótimo. Obrigado, Carlos.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Carlos André para suas considerações finais.
Bom, agradeço a presença de todos em nome da Anbima, em que nós tivemos a oportunidade aqui de apresentar os números e debater um pouquinho o cenário da indústria de fundos de investimento nesse terceiro trimestre de 2018. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Até logo.
O Conference Call da Anbima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.